Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início ao nosso podcast de Geografia, tá? Com agora o assunto bastante interessante que vai analisar e estudar os principais componentes e características físicas tanto da América quanto da África. E é muito interessante a gente perceber que América e África, há alguns milhões de anos atrás, formavam um único continente, segundo a teoria de Alfred Wagner, a tectônica de placas, e foram se separando, dando origem ao que nós chamamos hoje, né, de continente americano e africano. Então vamos considerar agora que há alguns anos atrás, né, muitas das atuais paisagens naturais dos continentes, tanto americano e africano, com suas cordilheiras, vulcões ativos e extintos, florestas tropicais, áreas campestres, savanas, desertos, semidesertos, existem há alguns milhões de anos, tendo se desenvolvido muito antes da presença do Homo sapiens no planeta. Essas paisagens podem, perdão, apresentar seres estáticas, mas na verdade elas não são. Okay? Quem as observa durante um curto período da vida humana, elas parecem ser realmente aquela coisa, né? Não mudar. Mas há milhões de anos atrás, elas sofreram grandes transformações e, para que a gente possa entender isso, vamos observar as seguintes características físicas de cada um desses continentes, ok? Isso é muito importante porque a gente não tem essa ideia, né, de transformação, a não ser por livros, por meio de documentários, pelo meio da TV. Então, assim, a nossa observação, né, a nossa observação sobre o assunto, ela é muito pequena e muito restrita, uma vez que, em comparação à idade da Terra, nós somos apenas um instante, né? E esse instante muitas vezes deixa, ou melhor dizendo, né, deixa a desejar no que diz respeito à observação dessas grandes mudanças que ocorrem durante os milhões de anos. Bom, uma dessas mudanças, né, que nós vamos observar durante o nosso tempo na Terra, talvez nós não tenhamos tempo hábil de verificar, mas a gente sabe que está acontecendo, por exemplo, é no chifre da África, na região do Rift Valley, por exemplo, aí onde você está vendo no início da apostila, tá? Onde a placa arábica está se distanciando da placa africana. E esse distanciamento está causando a formação de um grande vale ali no Mar Vermelho, e pode ser que ocorra, tá? Uma formação de um outro grande mar nessa região. Então, essa é um exemplo de uma das transformações que ocorrem independente da ação humana e vai, claro, demorar aí alguns milhões de anos, e a gente sabe que vai acontecer, porém, como eu disse, o nosso instante na Terra é pequeno demais para que a gente veja esse acontecimento, tá? Mas vamos lá. A gente vai falar sobre relevo e hidrografia do continente americano, né? Então, o continente americano, ele se estende de um polo ao outro. Ele é muito grande latitudinalmente. Ele se estende desde o polo norte ao polo sul, e essa extensão, além de prover a ele características climáticas bastante diferentes, né, nos seus mais diversos lugares, é, né, uma vez que nós temos aí uma divisão regional entre América do Norte, América Central e América do Sul. Essa grande extensão latitudinal vai também prover a ele muitas diferenças, né, de relevo e hidrografia, uma vez que nos polos, por exemplo, nós vamos ter rios bem menores e congelados, enquanto nas áreas tropicais nós vamos ter rios grandes e com grande volume de água. Mas vamos lá, ao comparar, tá, a questão da América do Norte, América Central e América do Sul, nós vamos ver aí que nós temos uma grande cordilheira se estende desde o extremo norte até o extremo sul, a que recebe nomes diferentes. Essas cordilheiras, elas são recentes, elas são formadas pelo choque de placas tectônicas. Nós temos no norte a Cordilheira das Rochosas, na América Central ali e parte do do México, a Madre Ocidental, e na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Tá? Então nós temos, gostaria que vocês prestassem bastante atenção com relação ao relevo, nós temos um relevo na América do Norte, nós temos do lado ocidental grandes montanhas, grandes cadeias montanhosas recentes, tá? As rochosas, por exemplo. Do lado oriental, nós temos aí algumas montanhas mais antigas que sofreram grande processo de erosão, que são os Montes Apalaches, e na sua região central, a Grande Planície Americana. Tá? E à medida que nós vamos aí deslocando para o sul, tá? No Istmo, na América Central, nós não vamos ter aí grandes diferenças de relevo, uma vez que as áreas são bem, os territórios são bem menores, né? Então nós vamos ter aí planaltos e planícies. E já na América do Sul, a mesma situação, com diferença, por exemplo, né? Nós não vamos ter aí na região oriental, né? O leste, nós não vamos ter aí grandes cadeias montanhosas, mesmo que sofreram erosão. Nós vamos ter ao ocidente, ali no Chile e outros países da América do Sul, a presença da Cordilheira dos Andes, né? Que é também uma formação nova, formada através do choque de placas tectônicas, ao ponto que nos deslocarmos do ocidente para o oriente, né? Saindo de oeste para leste, nós vamos ter aí somente a formação de planaltos e planícies. Esses planaltos um dia também foram montanhas, só que são dobramentos antigos, né? São formações mais antigas que sofreram um grande processo de erosão, tá? Causando o que nós chamamos de planalto, um relevo em que há altos e baixos aí formado por pequenos montes e depressões. Bom, dando continuidade, né? Nós temos aí nas planícies interioranas da América grandes bacias hidrográficas do continente, como, por exemplo, a Bacia Amazônica, a Bacia do Mississippi Missouri e a Bacia Platina. São grandes bacias hidrográficas, né, que são originadas ali no interior do continente, nas áreas principalmente de planícies, como eu disse anteriormente. Tá? E essa situação, convenhamos, ela cria bacias de rios caudalosos, com grande volume d'água e grande extensão, né? Então nós temos na bacia Mississippi-Missouri, o próprio rio Mississippi, né? Na bacia Platina nós temos aí o rio Paraná, que se torna o rio Paraguai, sendo um rio de grande extensão e grande volume de água. E na bacia Amazônica, o próprio rio Amazonas, o maior rio do mundo, ok? Com grande volume de água também. E essa grande volume de água contribui não só para a energia elétrica, né? Através das usinas hidrelétricas, mas também para a pesca e coleta d'água. Tá? Muito importante para o desenvolvimento da agricultura e agropecuária. Além das questões, né, desses rios serem muito importantes também para transporte, ok? Uma vez que eles integram várias regiões e é possível se movimentar ali através das hidrovias, certo? A maior e mais volumosa bacia hidrográfica do mundo é a Amazônica. Sua superfície ela é cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, ela abrange parte do território de 9 ou 8 países sul-americanos. E o seu rio principal é o Amazonas. E é interessante que, eu gosto de chamar a atenção para essa situação, o rio Amazonas é um dos poucos rios no mundo, se não o único, não tenho muita certeza, que ele tem dois tipos de abastecimento, né? Ele é de regime nival, onde ele nasce lá nos Andes peruanos, ele nasce a partir do gelo, da neve, nos altos picos, né? E depois, ao adentrar no Brasil, ele passa a ter um regime pluvial, né? Um regime que ele é abastecido pelas águas da chuva. E isso é bastante interessante, né? Uma vez que ele nasce a cerca de 5 mil metros de altitude e ao adentrar no Brasil ele se encontra na Grande Planície Amazônica sendo abastecido pelas nuvens da chuva. E isso é muito interessante, tá? E ele também tá? Ele, além de tudo, ele é um dos mais extensos cursos fluviais do globo. Bom, o Mississippi, que também agora a gente está indo lá, dando uma voltinha pela América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, e o seu mais extenso afluente, o Missouri, flui em rumo ao sul, tá? Captando as águas que descem das montanhas rochosas que estão a oeste e dos Apalaches a leste. Então, ela capta, essa bacia hidrográfica Mississippi-Missouri, capta água de dois extremos, tanto o leste das rochosas, perdão, tanto a oeste das rochosas, quanto a leste dos Apalaches, tá? E ela é muito importante porque, além dela ser uma ter grande importância com relação a hidrovias no transporte de mercadorias produzidas nos belts, tá? São cinturões de cultivos agrícolas, né? Ela também é importante na captação de água para a irrigação desses belts, né? Então é muito interessante a gente entender a importância não só da captação de água para a irrigação ou para consumo humano, como também para transporte. Então é muito importante essas bacias hidrográficas, né, no contexto socioeconômico, tanto da América do Norte quanto na América do Sul. Bom, e a Bacia Platina, que está aqui na América do Sul, e ela compõe aí vários países também, como Paraguai, Uruguai, né? O estuário dela, né? O estuário é a foz, é onde ela vai se desembocar, é chamado de Rio da Prata. Grande importância para os países que fundaram o Mercosul. Essa bacia situa-se na região conhecida como Cone Sul e banha superfícies Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, além da Bolívia. O caudal de suas águas é intensamente aproveitado para a geração de energia elétrica, onde em alguns pontos a questão do Planalto ali é contribuir muito, né, que essas águas sejam utilizadas para a obtenção de energia elétrica através das hidrelétricas, utilizando-se a própria queda natural dos rios, né, onde faz com que as águas sejam um pouco, em algumas regiões, um pouco mais de corredeira, o que colabora naturalmente, né, para a produção de energia elétrica. E isso é muito importante. Além de que, em algumas áreas, ela é muito importante para a navegação, tá? Ela possui muitos eclusas, que são regiões onde há ali a construção humana, plataformas para que os navios ou os barcos possam ascender a seus níveis, uma vez, como eu disse anteriormente, são rios de planalto e tem vários níveis. E isso é importante frisar, né, que ele é muito importante para a produção de energia elétrica, aproveitando sua própria força, mas também ele pode ser utilizado através da ação humana para a navegação, uma vez que o homem constrói aí as eclusas onde nós vamos conseguir acessar os diversos níveis desse rio. Bom, além do mais, nós temos as bacias do Yukon e Mackenzie, na porção do norte do continente americano, que desaguam no Ártico. E esses cursos atravessam o território canadense. Geralmente são cursos menores e grande parte desses rios ficam congelados durante o intenso inverno que ocorre ali, ok? E isso é muito importante. Já na porção sul do continente, há também as bacias do Orinoco, na Colômbia e Venezuela, a do São Francisco no Brasil, grande importância ao abastecimento de água do Nordeste brasileiro, tá? E a questão do Amazonas que a gente já falou anteriormente. Bom, espero que tenham entendido a complexidade da questão hídrica no continente americano, suas principais bacias e importância delas, não só no ponto de vista social, mas econômico também, ok? Bom, agora a gente vai falar do relevo e hidrografia do continente africano, ok? A África, como eu disse, ela se parece muito com parte da América, principalmente no que diz respeito à América do Sul. Tá? Nós temos aí grandes planícies, tá? Que ocupa aí a região centro-africana, tá? Cadeias montanhosas como a cadeia do Atlas, por exemplo, são pequenas, mas existem, né? E estão dispersas em noroeste, no centro-sul e a leste da África. Então nós temos aí a cadeia do Atlas, por exemplo, né, que fica aqui nessa região noroeste da África, impede a passagem da umidade vinda do Mediterrâneo e do Atlântico, que é talvez a responsável pela formação do deserto do Saara, né, impedindo a passagem da umidade para o interior da África, formando esse grande deserto. Então vamos lá. Então, a Maghreb, nós vamos falar primeiramente do Maghreb, ela é uma área originada por dobramentos aproximadamente na mesma época dos Andes e das Rochosas. Tá? Então quer dizer, são novas, ela ocorreu no período Cenozoico Terciário. Tá? Ela se estende ali ao longo do Marrocos e parte da Argélia, região conhecida como Maghreb. Ela alcança até 4 mil metros de altitude, algumas montanhas são cobertas de neve, uma vez que essa questão das neves eternas, elas ocorrem a partir de uma determinada altitude, onde tem menos oxigênio e ocorre um menor aquecimento das áreas. Tá? E outras cadeias de destaque na África são a Drakensberg, ao sul, Lesoto, né? Maciço de Adauana, que fica na República dos Camarões, Maciço da Etiópia e os vulcões situados no Rift Valley, ou Grande Vale da África Oriental. Ok? Então vamos lá. Nele se situa o Monte Kilimanjaro, o Kilimanjaro, o mais alto do continente, com quase 6 mil metros de altitude. Tá? E grandes lagos formados pelo acúmulo de água sobre falhas geológicas, como Tanganyika e o Vitória. Muito importante também esses dois lagos para o abastecimento de água de algumas populações. Tá? Então, no Planalto dos Grandes Lagos, a mais de 1.800 metros de altitude, localiza-se a nascente do Rio Nilo, importante rio africano, não só pelo seu tamanho, pela grande quantidade de água, mas também foi ali no Rio Nilo que apareceram as primeiras civilizações no Egito, né? Principalmente o Rio Nilo junto com o Rio Tigres e Eufrates, que estão ali na Irã e Iraque, formam ali a Crescente Fértil, região onde ocorreram, né, nasceram as primeiras populações. Tá? Então é o segundo rio mais volumoso do mundo, superado apenas pelo Amazonas. Então, desde suas nascentes, né, nas montanhas diamantíferas, na região de Katanga, na República Democrática do Congo, até sua foz no Atlântico, todo o seu curso ele segue pela região equatorial, onde copiosas chuvas, tá? Isso ocorre por conta das grandes florestas tropicais que ocorrem ali, então a evapotranspiração dessas florestas são responsáveis por chuvas copiosas, né? E que abastecem o rio, aqui elevam a temperatura de dia e a floresta e o rio devolvem parte da água no processo de evapotranspiração, formando assim um ciclo hidrológico, ok? Então o rio Congo é o segundo mais volumoso do mundo, perdendo apenas pelo Amazonas. Bom, na região dos Montes Mitumba, no sul e sudeste da República Democrática do Congo, há intensa extração de recursos naturais, principalmente minérios. Essa região é muito conhecida também, tá? Além da África do Sul, mas a gente vai falar especificamente dessa região, como uma grande bacia diamantífera. Inclusive, há um filme do Leonardo DiCaprio, né, Diamante de Sangue, que se passa nessa região. É muito rica em minérios como ouro, cobre, cobalto e o coltan, tá? São essenciais para a fabricação de aparelhos eletrônicos. Então, essa região é muito explorada. Tá? Então, há várias décadas, essa exploração vem causando grandes problemas, motiva conflitos, guerras civis. Então, são muitos os problemas que ocorrem nessa região por conta da riqueza mineral que existe nela. E, além de tudo, grupos separatistas, isso tudo se deve ao processo de ocupação durante o imperialismo europeu, que não respeitou algumas situações, né, e ocasionou todos esses problemas que existem hoje ali. Tá? Então, no sul do continente, nós temos o Rio Orange, que deságua no Atlântico, Limpopo e o Zambeze, com foz algum. São os mais extensos, né, essa região. É, no rio Zambeze, por exemplo, na região fronteiriça, entre a Zâmbia e o Zimbábue, estão as Cataratas Vitórias, ponto turístico também dessa região, ok? Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de mais aspectos e características físicas dos dois continentes. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!